Bem-vindos ao Digital, o suplemento de tecnologias do Jornal Público.
Esta é a sexta edição do podcast Digital para o dia 26 de outubro. O meu nome é Ana Ruth Silva, comigo vão estar Pedro Ribeiro, Inês Sequeira, Nuno Sá Lourenço e João Pedro Pereira. Para o tema de capa desta semana, escolhemos a forma como a Junta Militar Birmanesa tentou abafar as ondas de contestação no país. Nuno, é fácil desligar um país da net?
Países pequenos como a Birmania, sim. No caso do regime birmanês, o seu trabalho foi particularmente facilitado por existirem só dois ISP, Internet Service Providers, pelo facto da maioria da população não ter, pura e simplesmente, acesso à internet, e pelo facto dos pontos de acesso à internet serem muito limitados, ou seja, através de instituições como universidades ou cibercafés. O resultado de tudo isto é que, basicamente, bastou ao regime birmanês carregar num botão e, em poucos minutos, reduzir drasticamente a informação que chegava da repressão ao exterior.
Reduzir, mas não extinguir. Apesar de tudo, continuou a haver muita comunicação vinda da Birmania.
É verdade, mas também o regime birmanês, com o tempo, aprendeu a lidar com isso. Ou seja, a partir de determinada altura, começam a chegar notícias de que telefones satélites estavam a ser confiscados, computadores portáteis e demais para as aspas. Desta forma, à medida que o tempo passava, ia-se reduzindo cada vez mais as informações, as imagens, os relatos, fotografias, vídeos sobre aquilo que estava a passar em Rangoon.
Como é que está a situação hoje? Continua o blackout?
Sim, continua o blackout e de uma forma ainda mais violenta. Ou seja, o regime birmanês chegou ao ponto de entrar em instalações ou escritórios de agências internacionais de comunicação, inclusive as Nações Unidas, por suspeitarem de que havia um computador nessas instalações a partir do qual tinham sido enviadas imagens para o exterior. Isso aconteceu, como eu já disse, nos escritórios das Nações Unidas, mas também na Embaixada dos Estados Unidos e na Embaixada da Inglaterra. Ou seja, nestas duas embaixadas, as ligações telefónicas para o exterior foram pura e simplesmente cortadas.
E em Portugal, como é que se cortaria o acesso à internet se um governo quisesse fazê-lo?
Não seria também muito difícil. O governo português, caso o quisesse fazer, a única coisa que tinha que fazer era ir aos vários ISPs e cortar os acessos aos circuitos internacionais. Ou melhor, se calhar nem a todos, uma vez que uma parte dos ISPs portugueses acedem aos circuitos internacionais através da APT. Portanto, desligando a APT, desligava-se uma boa parte dessas conexões.
Quantos ISPs é que existem em Portugal?
Existem 19.
O João Pedro Pereira foi à Finlândia para perceber quais as possíveis aplicações futuras dos telemóveis da Nokia. João, vamos passar a andar sem cartões multibanco?
Talvez não num futuro muito próximo, mas uma das ideias que a Nokia apresentou neste evento, onde apresentou as suas ideias para o futuro, é que os telemóveis possam de facto servir como cartões de crédito, ou como cartões de débito, ou como passes de metro, de autocarro, ou de outros tipos de transportes públicos. O que a Nokia já desenvolveu, e aliás já comercializou, já existe, por exemplo, um telemóvel em Portugal a ser comercializado com esta tecnologia, é um sistema que permite a um telemóvel comunicar com um dispositivo que esteja próximo fisicamente. Isto permite, por exemplo, que sejam introduzidos os dados do cartão de crédito no telemóvel, vamos às compras, chegamos à caixa, apresentamos o telemóvel e com um leitor o funcionário da caixa faz a transferência bancária imediatamente, de forma simples. O mesmo é válido, por exemplo, para os transportes públicos. Chegamos aos transportes públicos, apresentamos o telemóvel junto do leitor e as portas, em princípio, abrem-se.
Uma espécie de dia verde portátil multiusos.
Exatamente, é uma espécie de telemóvel multiusos para uma série de tarefas relacionadas com pagamentos ou com transações.
Mas isso será bom? Quer dizer, presumindo que a tecnologia funciona bem, mesmo assim, será que nós queremos usar o telemóvel para tudo e mais alguma coisa? Quer dizer, o passe do metro ou o cartão multibanco não ficam sem bateria e dificilmente avariam.
É verdade,
e não há
é verdade.
Tanto risco de os perder como...
Há vantagens e desvantagens no uso deste tipo de tecnologia em telemóveis. Uma vantagem óbvia é que passamos a andar com menos coisas, com menos objetos, estaremos menos carregados. Depois há as outras desvantagens, há a questão do telemóvel precisar de bateria e, portanto, falhar um telemóvel com tudo isto, ficamos sem uma série de funcionalidades e de serviços que precisamos no dia-a-dia. E há também a questão da segurança, que se põe sempre muito neste tipo de questões, embora a Nokia tenha desenvolvido uma série de sistemas que permitem, por exemplo, ao utilizador, antes de autorizar qualquer transferência ou qualquer pagamento, tem que digitar um código, uma espécie de PIN no telemóvel. Portanto, a segurança estará mais ou menos acautelada.
Da simplicidade, porque a maior, o utilizador típico de um telemóvel provavelmente já não usa 75% das funções que o telemóvel tem. Isto é, estar ainda...
Não, não. O que este sistema, na verdade, para o utilizador final, para quem o quiser utilizar, é bastante simples. Basta, por exemplo, chegar-se à caixa registradora, passar o leitor e a transferência bancária pode ser feita. Tem que haver a tecnologia por trás da parte do telemóvel e tem que haver um aproveitamento desta tecnologia por parte de quem presta os serviços, das lojas, das empresas de transportes públicos, das empresas de cartões de crédito. O sistema já existe, ou seja, a tecnologia já existe nos telemóveis e o sistema já foi testado. Foi testado, por exemplo, em Nova Iorque, em algumas lojas que aceitavam este tipo de pagamento. Foi testado no metro de Nova Iorque, os utilizadores podiam entrar no metro com o telemóvel. Houve também testes na Índia, embora aqui seja uma aplicação diferente desta tecnologia. O que se fez na Índia, e é um dos possíveis usos deste sistema, foi substituir uma agência bancária e permitir, através de telemóvel, fazer-se uma série de operações relacionadas com contas bancárias.
Já é usado o sistema, efetivamente, já é usado?
Não, isto foram tudo testes-piloto que a Nokia fez ao longo deste ano. O telemóvel foi apresentado em 2007. A Nokia fez ao longo destes meses uma série de testes que foram, dizem eles, muito bem sucedidos e, portanto, está agora a preparar-se, demorará uns anos, eles admitem isso, para progressivamente ir introduzindo isto. É preciso ver que a Nokia não é a única responsável por isto, quer dizer, a Nokia dá a tecnologia, dá aos telemóveis, é preciso que haja empresas interessadas em aproveitar isto e disponibilizar os serviços.
Inês Sequeira escreveu esta semana sobre o motor de pesquisa que lidera na China, e não é o Google.
Não, não é o Google, por estranho que pareça, porque o Google é de longe o principal motor de busca em todo o mundo. Chama-se Baidu e foi inventado, foi criado por dois chineses em 2000 e desde então tem conquistado a preferência dos internautas chineses. Mais de 70% dos internautas, de acordo com um estudo recente, preferem o Baidu, enquanto o Google recolhe as preferências de 14%, por volta de 14% dos internautas na China.
Isso faz do Baidu, só por si, o terceiro maior motor de busca do mundo.
Pois, a verdade é que, sendo a China o país com mais população em todo o mundo, tem mais de 1.400 milhões de habitantes, só o facto do Baidu ser já muito utilizado na China faz com que, apesar de ser só em língua chinesa, seja já o terceiro maior motor de busca. Está só atrás do Google, que tem uns 37 milhões de buscas em agosto passado, de acordo com um estudo de uma consultora. Atrás do Yahoo também, mas já está à frente do motor de busca da Microsoft, por exemplo. Em agosto teve 3,3 mil milhões de buscas.
Baidu quer dizer alguma coisa em especial, um significado?
Baidu é de uma poesia da dinastia Song. É uma palavra que deriva de uma poesia da dinastia Song que tem mais de 800 anos de... existiu há mais de 800 anos e quer dizer, literalmente, centenas de vezes. Ou seja, a busca persistente por um ideal e vem muito no espírito chinês.
O que é que não se pode procurar no Baidu?
Palavras como dinastia, Tiananmen Square, Falun Gong, são difíceis ou são mesmo impossíveis de procurar no Baidu, tal como no Google chinês.
Terminamos aqui esta edição do nosso podcast. Para a semana vamos falar sobre a igreja que venera o Google. Pode ler-nos todos os sábados em papel, consultar-nos todos os dias em digital.publico.pt e escrever-nos para digital@publico.pt. Até para a semana.